Acho que é assim. Vamos então dar início à nossa reunião, digamos assim, de uma forma mais formal, e passo a palavra à senhora deputada para expor novamente, se era o favor, o seu ponto de vista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. O entendimento que nós temos, além dos projetos, das iniciativas legislativas que já estão neste grupo de trabalho sobre matérias relativas aos direitos das crianças, considerando a existência de novas iniciativas legislativas que já tiveram discussão em plenário e considerando que a matéria é a mesma, estas iniciativas deveriam também, no fundo, juntar-se. Nomeadamente à iniciativa do PCP sobre a criação da Comissão Nacional para a Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e dos Jovens. Considerando que há audições que já foram feitas sobre este mesmo assunto, pensamos que poderia ser de pedir por escrito às mesmas entidades um parecer sobre os novos projetos de lei que foram discutidos e que foram apresentados. Do PS, eu penso que há do PAN também, e penso que é só. Ah, esse foi rejeitado, pronto. Então é só o do PS, ou seja, pedir um parecer por escrito a essas mesmas entidades. E no que se refere ao tratamento do processo na especialidade, apontar para que o mesmo pudesse ficar finalizado no final de março, tanto a questão da votação como até a possibilidade de se encontrarem outras soluções de produção legislativa nesta mesma matéria.
Senhora Deputada, eu tenho aqui informação, portanto, de que os únicos diplomas que temos para discussão na primeira comissão e que têm enquadramento com este grupo de trabalho são os que estão previstos na ordem do dia desta reunião, que é o projeto de lei do PCP, é o projeto de lei do Partido Socialista, o projeto de resolução do CDS e o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Fora estes diplomas, não existe mais nenhum diploma que possa ser enquadrado neste grupo. Pronto, isso já está definido. Portanto, não podemos acrescentar nada porque já está definido. E aquilo que a senhora deputada propõe, se é que se percebi, é, no fundo, voltarmos a iniciar esta discussão, pedirmos novamente pareceres e definirmos um timing, que seria até ao final do mês de março, para chegarmos aqui a alguma conclusão. É isso?
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Penso que o que eu disse, mas reitero, no caso não ter ficado explícito, foi que em relação aos projetos que não tinham sido alvo de audiência, nomeadamente o projeto de lei do PS, que foi apreciado em plenário após termos feito as audiências na especialidade do conjunto das entidades que vieram a este grupo de trabalho, e embora o projeto de lei do PS até tenha incorporado sugestões que foram dadas nessas mesmas audições, penso que no cumprimento do processo da especialidade seria de todo o interesse pedir às mesmas entidades um parecer por escrito para não repetirmos exatamente a presença em audiências dessas mesmas entidades. Foi isso que eu disse na primeira intervenção. Penso que era isso que seria útil até para a informação da própria Comissão, e dos grupos parlamentares, sobre a opinião destas entidades, no fundo, desta nova proposta que aparece também por parte do Partido Socialista. Considerando que me parece razoável que o pedido de parecer e o envio desse mesmo parecer possa ser feito num prazo de 3 a 4 semanas, acho que será um prazo razoável. Penso que este grupo de trabalho estaria em condições para, no final do mês de março, e podemos aqui depois definir um dia, numa reunião, tratar do conjunto do processo da especialidade. De votação, todo o processo da especialidade tem que ser feito para a votação das iniciativas legislativas que estão em discussão.
Muito bem, ou seja, aquilo que a senhora deputada propõe, acho que agora percebi, peço desculpa por não ter compreendido na íntegra, ou seja, nós iríamos pedir aos serviços que solicitassem o parecer às diferentes entidades, já com as alterações que foram incorporadas nos projetos que estão a ser discutidos neste momento, pedindo que nos fizessem o favor de enviar esse parecer até dentro de 3 semanas. E concluiríamos então estes trabalhos, isto para resumir aquela que é a proposta do PCP, e concluiríamos estes trabalhos depois de recebidos esses pareceres, acreditando nós que os vamos receber no prazo que solicitarmos, e fecharíamos aí, concluiríamos estes trabalhos, procurando consensualizar ou não, e aí terminaríamos naturalmente também. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputadas, cumprimento-as. A minha intervenção é mais de âmbito político e da preocupação com este dossiê. O CDS não tem nenhuma iniciativa em concreto, mas já assistimos à discussão em plenário, no fundo, duas opções centrais relativamente à questão que eu acho que é, sem prejuízo das outras e da sua importância também, mas uma que eu creio que a todos nos preocupa, tem a ver com a monitorização da Convenção dos Direitos da Criança e percebermos como é que e qual é a entidade que, no fundo, deve proceder a esse acompanhamento. Já houve uma iniciativa da parte do Partido Social Democrata que foi rejeitada nesta Assembleia. Temos uma iniciativa do Partido Socialista que não foi votada, mas foi acompanhada muito, muito proximamente por uma muito idêntica, uma iniciativa do PAN que foi rejeitada. E, portanto, no fundo, nós temos, creio que temos condições para antever que temos aqui duas opções que tendem a ser rejeitadas numa matéria que eu creio que tinha condições para ser até unânime, ou se não largamente maioritária, porque estamos a falar do cumprimento de obrigações internacionais, matérias que dizem respeito à política internacional do país e, portanto, é matéria que não é normalmente disputada partidariamente ou ideologicamente. Creio que a matéria em causa tem a ver com o cumprimento dos direitos das crianças, daquilo que está estabelecido. Todos nós, creio que todos os partidos partilham da importância disso ser assegurado. E da parte do CDS, a nós o que nos preocupa é que uma discussão nesta matéria se prolongue, no fundo vá conduzir à caducidade de qualquer iniciativa legislativa no âmbito da presente legislatura, e creio que deveria haver aqui um esforço de todas as forças partidárias para nós procurarmos uma solução que seja o mais consensual possível, o mais alargada possível, uma vez que, de facto, é matéria da maior importância. Da parte do CDS, nós não temos nenhuma objeção de princípio determinante em relação a nenhuma das questões, das soluções que foi protagonizada. Se bem que, como sempre dissemos, nos parece que, à semelhança do que acontece com outros mecanismos, por exemplo, o mecanismo de monitorização da Convenção das Pessoas com Deficiência, se ganharia em que essa monitorização fosse assegurada por uma entidade independente da administração pública. E, portanto, o modelo da provedoria, por essa razão, nos parecia talvez preferível. Mas, enfim, adianto esta posição do CDS, mas sem prejuízo dessa posição que temos e que temos repetido, achamos que, acima de tudo, o que era fundamental era que nós, o mais rapidamente possível, dentro deste calendário que é proposto pelo PCP e que nós acompanhamos, creio que até ao final de março poderia haver condições para procedermos a esta discussão, mas que nós até lá, de facto, dessemos passos que avançassem, porque senão provavelmente teremos dois chumbos e teremos o adiamento desta decisão que, tanto quanto me recordo, a avaliação intercalar do cumprimento da Convenção será, se não me engano, no próximo ano ou em 2021, já não tenho isso exatamente presente. Mas, de qualquer maneira, há um conjunto de objetivos que foram estabelecidos, que o país tem que cumprir e, portanto, o desbloquear desta situação parece-nos da maior importância. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, cara coordenadora. Saudar também os colegas e desejar que tenham tido, se possível, uma pausa assim retemperadora. Em relação a estas questões, eu também penso que seria muito frustrante chegarmos ao final desta legislatura e não termos, de facto, aqui um avanço nesta matéria. Eu acho que, de um ponto de vista político, todos reconhecemos que a monitorização da Convenção dos Direitos da Criança não tem funcionado como nós desejávamos e gostaríamos, no fundo, que a Assembleia da República pudesse dar um sinal de preocupação e de avanço neste domínio. Portanto, eu penso que aí há uma grande margem de consenso e nós próprios, grupo parlamentar, também reconhecemos que é possível fazer mais e melhor neste domínio. Aquilo que nos separa e que, pronto, teremos até ao final do março para tentar encontrar uma média via, uma via comum, tem a ver com o facto de nós entendermos, e temos tido dificuldade em escolher outras opções, de entendermos que a Comissão Nacional, com as alterações que foram feitas até em 2015, onde se lhes dá claramente, de forma expressa e inequívoca, este papel de acompanhar a Convenção e a sua monitorização, se não deveríamos dar, obviamente, um voto de confiança à Comissão Nacional. Não sei se não seria útil ouvir de novo e tentar perceber o balanço que agora é possível fazer, que inicialmente a doutora Rosário Farmaus tinha acabado de chegar, em termos de meios, em termos de recursos, do plano de atividades, do relatório, portanto, que estavam também, da estratégia que estavam na altura a preparar, para no fundo percebermos se o organismo em questão tem condições, com a estratégia desenvolvida e com as atividades que estão a desenvolver e com algum recurso e reforço de meios que terão tido, se esta situação pode ser devidamente acautelada, porque o nosso princípio é o princípio de aproveitamento dos atos, digamos assim. Neste caso é o princípio do aproveitamento de uma entidade que está especificamente destacada e com competências para esta matéria, que nós sabemos que se tem dedicado muito à questão dos jovens em risco e às comissões municipais e a um trabalho que é difícil e que não lhe permitiu, se calhar, nos anos anteriores, acompanhar como devido a Convenção dos Direitos da Criança, porque estava envolvida noutras matérias também, elas próprias, de muita densidade e delicadas, tentar perceber se existem, de facto, estas condições. Daí que a nossa iniciativa foi uma iniciativa que vai beber um pouco àquilo que o Bloco, o Partido Comunista e o PAN também identificaram, da necessidade de um observatório. Foi ao encontro daquilo que a Dulce Rocha e a própria Rosário Farmaus referiram, que seria importante ter uma entidade que pudesse coligir todos os dados e toda a informação e coadjuvar a Comissão Nacional e fazê-lo com a ligação à Academia, portanto aproveitando aquilo que já existe e o acervo que já existe. Obviamente que os senhores deputados que têm esta visão, que eu também compreendo, de entenderem que faria mais sentido ser uma entidade de âmbito mais independente, fora da estrutura de um ministério, fora da estrutura em que atualmente está a Comissão Nacional, respeito, obviamente, e respeitamos essa decisão, mas gostaríamos de insistir nesta solução, que eu advogo até como transitória, portanto, no fundo, encontrar aqui esta solução do Observatório dentro da Comissão Nacional, tentar perceber se as novas, se o novo reforço de competências teve um desfecho positivo e houve um reforço de meios, e isto, de facto, consegue ser consequente antes de partirmos para uma solução que é uma solução nova, ou seja, uma nova entidade com novas competências e que implicarão, obviamente, mudanças também de alteração àquilo que é a competência que foi definida em 2015, as alterações foram definidas à própria Comissão Nacional, ou seja, teria que se retirar essas competências, fazer essas alterações e, no fundo, entregá-las a outra entidade. No caso do PS e do CDS, entenderam sempre que a Provedoria de Justiça tinha condições e, à luz daquilo que é as competências que têm atualmente em termos de mecanismo de direito internacional também o poderiam ser. Na nossa opinião, entendíamos que isto deveria continuar na Comissão Nacional e o PCP e o Bloco entendem que deveríamos criar um organismo ex novo. Portanto, de um ponto de vista de estratégia política e de opções políticas, não é fácil a gestão deste dossiê, porque temos visões estratégicas e programáticas difíceis em relação a esta questão. Aquilo que eu colocava em cima da mesa é porque é que não tentamos dar um pequeno salto e criar o observatório, confiar que a Comissão Nacional terá meios, recursos humanos e técnicos para conseguir atingir este meio, e numa próxima sessão legislativa partir para, eventualmente, outra solução, mas dar um bocadinho de tempo a quem chegou e que está a preparar e desenvolver uma estratégia nesta área para que nós possamos perceber se este nosso esforço de aproveitar o que já existe é ou não é consequente. E, portanto, no fundo, era esta a nossa posição, que é um bocadinho média via entre um organismo novo ou entre a provedoria, não é? mas da nossa parte não sei se não justificava ouvirmos outra vez de novo, porque nunca ouvimos, quer a Secretária de Estado que tem esta área, quer de novo a doutora Rosário Farmauso, para perceber desde a audição que lhe fizemos até agora os desenvolvimentos que existiram em termos daquilo que ela na altura assumiu que iam iniciar, não é? E que agora provavelmente já estará mais desenvolvido. Não é fácil, de um ponto de vista das soluções que são diferentes, que todos advogamos, mas obviamente que seria frustrante não fazermos nada, ou seja, que o grupo de trabalho não conseguisse encontrar aqui uma solução comum para este problema até ao final da sessão legislativa. Não é?
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Peço desculpa pelo meu atraso, estive ali retida noutra situação. Já houve aqui várias coisas em cima da mesa. Começando pela proposta do PCP relativamente à metodologia, calendário, estou de acordo, parece-me bem pedir novos pareceres por escrito, até para se agilizar isto, e que não será muito complicado para as várias entidades, principalmente naquilo que respeita ao projeto de lei do PS, que foi aquele que surgiu depois. Também me parece muito boa ideia ouvirmos especialmente a Secretária de Estado da área, que tem a responsabilidade desta área, precisamente por isto que já agora foi dito, que, portanto, temos aqui várias soluções, temos compromissos internacionais que devemos fazer todo o esforço para cumprir, mas a verdade é que as recomendações internacionais também apontam para que sejam entidades, enfim, independentes, entidades completamente diferentes daquilo que nós temos neste momento, que façam a monitorização da aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança. Por isso, no entender do Bloco de Esquerda, deve ser precisamente uma entidade nova, e não é só por isso, é por isso, mas é também porque, por muita disponibilidade que tenhamos em dar esse voto de confiança àquilo que é a Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e que sabemos que têm feito, considerando as limitações enormes desde que foram criadas, desde que foi criada a Comissão e depois as Comissões de Proteção, as limitações enormes que têm feito um trabalho extraordinário, têm tentado fazer um trabalho na medida das possibilidades, e nesse contexto tem sido extraordinário, mas sinceramente, apesar de toda essa capacidade e de toda essa competência, a verdade é que neste momento, e desde o início em que foi criada esta entidade, este organismo, foi para a proteção das crianças e jovens em perigo, tentou fazer um bom trabalho, mas nós sabemos que esse trabalho ficou sempre muito aquém daquilo que era desejável, não por culpa das pessoas, evidentemente, mas por culpa da falta de investimento nesta área, e portanto da falta de técnicos, da falta de equipamentos, da falta de meios, da falta de tudo e mais alguma coisa, e portanto eu custa-me imenso dar assim um voto de confiança de que existirão meios para se passar daquilo que é a proteção de crianças e jovens em perigo para uma coisa muito mais alargada, é um âmbito muito mais vasto, que é aquilo que cobre, que é o âmbito da Convenção dos Direitos da Criança, não é? E que cobre toda uma série, não é só relativamente às crianças e jovens em perigo, que é uma pequena parte, mas em relação a todos os direitos e a todas as garantias, a todas as liberdades de todas as crianças e jovens em Portugal, quer estejam em perigo ou não, portanto o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à família, o direito à habitação, o direito a tudo e mais alguma coisa. E portanto eu não consigo ver como é que a Comissão Nacional conseguirá ter meios e a capacidade para fazer esse tipo de acompanhamento. Portanto, não sei, eu acho que nós realmente temos que encontrar uma solução, o Bloco de Esquerda está disponível para pensarmos nessa solução em conjunto, mas realmente Estou a ser o mais sincera possível, tenho mesmo muitas reservas e muito pouca confiança, na verdade, nessa solução. Por isso mesmo, acho que seria até importante ouvirmos a Secretária de Estado e perceber realmente, então, afinal, que investimentos e que abertura é que o Governo tem para dotar a Comissão de meios que permitam realmente fazer-se alguma coisa. Fazer-se isso e já agora melhorar aquilo que não está a ser feito no âmbito da proteção de crianças e jovens. Pronto, era isto que eu queria dizer, mas penso que sim, que seria importantíssimo ouvirmos a Secretária de Estado. Obrigada.
Muito bem. O que é que vou então propor? O seguinte, a fim de encerrarmos os nossos trabalhos, vamos enviar o pedido de parecer para as entidades que entretanto, já foram... Sim, Sr. Deputado. Sim, tem a palavra, sim.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu penso que, só para clarificar mesmo, o parecer por escrito, quando nós sugerimos que ele fosse pedido, é em relação especificamente ao projeto de lei do PS, que foi aquele que não foi apreciado nas audiências que foram aqui feitas.
Muito bem.
Ou seja, penso que não faz sentido pedir em relação aos restantes, porque os restantes tiveram espaço de discussão.
Correto.
Considerando, nós não vamos aqui discorrer na questão das opções políticas e do que defendemos, já tivemos hipótese de o fazer quando apresentamos também as próprias iniciativas legislativas, mas eu penso que de um ponto de vista de operacionalização de toda esta discussão e efetivamente para que ela possa ser encerrada em tempo útil nesta sessão legislativa e considerando a vontade manifestada, à qual nós não nos opomos, de ouvir novamente a doutora Rosário Farmaus e mesmo a Secretária de Estado, não nos opomos a esses dois momentos, mas considerando essa vontade que está manifestada, eu penso que objetivamente fica muito curto o fim do mês de março para cumprir essas audições e a própria, digamos, o procedimento todo da especialidade. Mas penso que também não será necessário atrasar muito mais. E eu gostaria de colocar aqui uma proposta de datas à consideração.
Isso era o que eu ia fazer, Sra.
Ok,
deputada.
Então pronto.
Muito obrigada. Portanto, vamos solicitar o parecer escrito à senhora provedora, o parecer escrito à professora provedora da Justiça, diretora executiva da Unicef Portugal, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e à presidente do Instituto de Apoio à Criança. Vamos estabelecer o prazo de 15 dias para enviarem o parecer relativamente ao projeto do Partido Socialista. E vamos também agendar, estávamos aqui a olhar para a calendarização da primeira comissão, vamos aqui agendar, estávamos a pensar o dia 28 do mês de março para fazermos a audição à senhora Secretária de Estado.
Exato, na hora. E de manhã a reunião de grupos parlamentares, se for após o comando, ou às 2 horas da tarde.
Poderia ser às 2, dia 28, não temos muito mais datas, não temos muito mais datas. E para procurarmos cumprir, para fecharmos de facto este processo, parece-me que o dia 28, às 14 horas, a questão também é simples, é uma questão muito concreta, portanto, se estiverem de acordo, portanto, pedimos os pareceres a todas as entidades, e agendamos com a senhora Secretária de Estado, vamos ver também a agenda para dia 28 e depois fazemos uma reunião final. Sim, a ideia é fazer a audição no grupo de trabalho, senão vai ser difícil, não é? Pronto. Funciona. Pronto. Ministros é que se calhar. Muito bem. Estamos todos de acordo. Muito obrigada, senhores deputados. Até já.